Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. É ausente o vereador Vermelho. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 233/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 294, 295, 296, 297, 298, 302, 305, 307 e 311/2019. Ofício número 234/2019 ao secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, encaminhando o requerimento número 310/2019. O ofício número 234/2019-B, ao secretário municipal de Serviço e Obras Públicas, encaminhando o requerimento número 306/2019. Ofício número 235/2019, ao secretário municipal de Cultura e Esportes, encaminhando o requerimento número 303/2019. Ofício número 236/2019, à Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o requerimento número 304/2019. Ofício número 237/2019 ao deputado federal Pedro Lupion, encaminhando o requerimento número 299/2019. Ofício número 238/2019 ao deputado federal Emerson Miguel Petrive, encaminhando o requerimento número 300/2019. Ofício número 239/2019 ao gerente da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, Juarez Antônio Rous, encaminhando requerimento número 308/2019. Ofício número 240/2019 ao senhor Caio Maizena, encaminhando requerimento número 309/2019. Ofício número 241/2019, à família do senhor Argemiro Cândida Silva, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 243/2019, ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 312, 313, 316, 318, 319, 320 e 321/2019. Ofício número 244/2019, ao deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, encaminhando o requerimento número 322/2019. Ofício número 245/2019, ao cartório de registro civil, encaminhando o requerimento número 317/2019. Ofício número 246/2019, à família do senhor Laércio Caetano de Godoy, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 247/2019, à família da senhora Benedita Maria Mendes, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 248/2019, ao prefeito municipal, devolvendo o projeto de lei número 48/2018. Portaria número 18/2019, concedendo recesso administrativo aos servidores da Câmara Municipal no dia 14 de junho de 2019, em virtude do feriado municipal no dia 13 de junho. Portaria número 19/2019, concedendo à servidora Daniele de Lima Alves 20 dias de férias regulamentares, bem como a concessão de um terço constitucional. Portaria número 20/2019, concedendo à servidora Silvia Maria Ramos 10 dias de férias regulamentares, bem como a concessão de um terço constitucional. Transforma em abono pecuniário 10 dias de férias e concede 50% da gratificação de Natal. Portaria número 20/2019, concedendo ao servidor Rafael Cristiano de Toledo 10 dias de férias restantes. Portaria número 22/2019, concedendo à servidora Lenir Maria de Souza Cerqueira 10 dias de férias regulamentares, bem como transforma em abono pecuniário os 10 dias de férias restantes. Correspondências recebidas. Ofício número 484 de 2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando a Lei número 1783 de 2019. Ofício número 490 de 2019 da Prefeitura Municipal, solicitando a devolução do projeto de Lei número 048 de 2018 do Executivo Municipal. Ofícios números 518 a 527 de 2019 da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos números 294, 295, 296, 297, 298, 302, 305, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320 e 321, 2019. Requerimento do servidor Rafael Cristiano de Toledo, solicitando 10 dias de férias regulamentares restantes a partir de 10 de junho de 2019. Requerimento da servidora Silvia Maria Ramos, solicitando 10 dias de férias regulamentares a partir de 25 de junho de 2019, bem como a concessão de um terço constitucional. A conversão de 10 dias de férias em abono pecuniário, a concessão de um dia de folga remunerada em virtude de seu aniversário e a concessão de 50% da gratificação natalina. Convocação para reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável no dia 12 de junho de 2019, às 14 horas, no Centro de Eventos. Requerimento da servidora Lenir Maria de Souza, solicitando a concessão de 10 dias de férias regulamentares a partir de 17 de julho de 2019, bem como a conversão de 10 dias de férias em abono pecuniário. Requerimento da servidora Daniele de Lima Alves, solicitando declaração, constando o cargo que exerce neste legislativo, bem como a discriminação de suas funções de pregoeira e presidente da Comissão Permanente de Licitação. Ofício Circular GEPÁTRIA, Santo Antônio da Platina, número 545/2019, alterando a data de inauguração da sede do grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, GEPÁTRIA de Santo Antônio da Platina, que ocorrerá no dia 5 de julho de 2019, às 8h30, na Casa da Cultura Platinense. Pareceres jurídicos números 39 e 40/2019, sobre os projetos de leis complementares, números 19 e 20, 2019, do Executivo Municipal. Convite da Prefeitura Municipal para oficinas, que serão realizadas nos dias 10 e 11 de junho de 2019. Pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final aos projetos de leis números 19 e 20, 2019, do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 05/2019 do Legislativo Municipal. Requerimento do servidor Lucas Pereira Vilas Boas, solicitando declaração constando o cargo em que exerce neste legislativo, bem como a discriminação de sua função como membro da Comissão Permanente de Licitação. Parecer jurídico número 42/2019, sobre projeto de lei complementar número 16/2019 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 71/2018 do Executivo Municipal. Projeto de resolução número 3, de 10 de junho de 2019, altera o caput do parágrafo único e as alíneas do parágrafo único do artigo 20, todos da resolução número 0190 da Lei Orgânica do Município. Projeto de lei número 8, de 10 de junho de 2019, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores para a legislatura 2021 a 2024 e da providências correlatas. Indicação número 02, 2019, ao excelentíssimo senhor José da Silva Coelho Neto, prefeito municipal de Santo Antônio da Platina, o vereador Odemir Jacob, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, encaminha ao senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto a seguinte indicação: que após estudos verifique a possibilidade de implantação do programa de recuperação fiscal municipal, Refis Municipal, de forma que o contribuinte possa saldar os tributos em atraso junto ao município, através de parcelamento de dívidas com incentivos para o pagamento à vista. Requerimento número 323/2019 do vereador Odemir Jacob, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Obras Públicas para que realize melhorias nas estradas rurais do bairro São Jorge, que se encontra em precário estado de conservação. Requerimento número 324/2019 do vereador Luiz Flávio Reinuti Maiorc. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe seguintes providências: que informe as providências tomadas junto aos órgãos competentes para regularização do trevo da Vila Santa Terezinha na BR-153, que estude a possibilidade de escalar dois médicos para realizar atendimento no pronto-socorro municipal, que determine ao Departamento de Trânsito que estude a possibilidade de instalar redutores de velocidade na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, na Vila Claro, conforme solicitação dos moradores. Que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que realize e finalize o serviço na estrada rural do bairro Pedra Branca, que tem deixado diversos moradores insatisfeitos com a qualidade do serviço. Requerimento número 325/2019 dos vereadores Luiz Flávio Reinuti Maiorc e Rudinei Benedito Esteves, que requerem a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, bem como a empresa RM Resende, solicitando-lhes que estudem alternativas para minimizar os transtornos aos moradores dos bairros em que estão realizando as obras de pavimentação, como no Aparecidinho 3. Requerimento número 326/2019 do vereador José Jaime Paula Silva. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que este solicite ao diretor do Departamento Municipal de Orçamento e Programação, senhor André Fernando Rodrigues do Prado, para que inclua no planejamento e no projeto de lei orçamentário do Executivo Municipal a pavimentação asfáltica do Jardim Santa Mônica. Requerimento número 327/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que realize melhorias na rua Ercílio Custódio, no Jardim Ioniaki Murakami, sentido a empresa Gold Placa, que providencie a construção de uma nova ponte de concreto próximo à escola do bairro Ribeirão Bonito e ao sítio do Lusitano, que determine ao Departamento Municipal de Trânsito que implante redutor de velocidade na rua Marcília Alves Souza, no Jardim Bela Manhã, em frente à Igreja Congregação do Brasil, que solicite à Secretaria de Cultura e Esporte para que providencie os consertos das portas dos vestiários no campo de futebol do povoado da Platina. Requerimento número 328/2019 do vereador Rudinei Benedito Esteves, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que tome as seguintes providências: que estude a possibilidade de instalar uma passagem para pedestres nos córregos atrás do campo do Jardim Colorado, possibilitando um caminho para que os pais de alunos possam ter acesso mais rápido à escola daquela localidade; que determine a Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize melhorias nas estradas rurais do distrito de Monte Real, bem como nas vias da sede daquele distrito. Requerimento número 329/2019 do vereador Genivaldo Marques. requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, encaminhando nota de repúdio, em razão da realização do pregão presencial número 050-2019, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projeto de engenharia. Requerimento número 330-2019, dos vereadores José Jaime Paula Silva e Jefferson Vernier. Requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício à paróquia da Igreja de Santo Antônio de Pádua, extensivo a toda a comunidade envolvida, parabenizando-lhes pela promoção da festa do milho, realizada entre os dias 31 de maio a 2 de junho em nosso município. Requerimento número 331-2019, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviço e Obras Públicas para que realize melhorias na estrada rural do bairro Gabiroba, que se encontra em péssimo estado de conservação. Requerimento número 332-2019, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que realize melhoria na estrada rural do bairro Água da Areia, que se encontra em péssimo estado de conservação. Requerimento número 333-2019, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que realize melhorias nas estradas rurais dos bairros Volta Grande e Guaraúna, que se encontram em péssimo estado de conservação. Requerimento número 334-2019. Da vereadora Miriam Rodrigues Bonan Montanheiro, requer a Vossa Excelência expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e ao ilustríssimo secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, senhor Everton José Panegada, solicitando-lhe que estudem a possibilidade de realizar uma ampla divulgação à população do cronograma de serviços e obras públicas planejada para serem executadas pela respectiva secretaria. Requerimento número 335-2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo, ao ilustríssimo diretor do Departamento de Justiça, SEJUP, senhor Felipe Eduardo Rideu Hayashi, coordenador da Força-Tarefa da Infância Segura, e ilustríssima senhora Cineiva Campoli Paulino Tono, agradecendo-lhe pela atenção dispensada por ocasião da nossa visita à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, da qual espera se consolidar uma parceria com o nosso município. Requerimento número 336-2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado estadual, senhor Evandro Araújo, parabenizando-lhe pela propositura do projeto de lei que trata da proibição da exploração de gás do xisto pelo método fraturamento hidráulico, também conhecido como fracking, no estado do Paraná. Requerimento número 337-2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, SRI Norte Pioneiro, SEBRAE, à Unidade SESI SENAI, ao Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, à Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, à Faculdade Santo Antônio da Platina, FANORP e UNESP, e a Unidade Unopar de Santo Antônio da Platina e a Prefeitura Municipal, parabenizando-os pelas iniciativas em prol do fortalecimento do espírito e do empreendedorismo da inovação no nosso município. Requerimento 338-2019, do vereador Rudinei Benedito Esteves, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Nestor Batista, solicitando-lhe cópia da perícia técnica sobre a fiscalização de obras de pavimentação asfáltica do Jardim Santa Cruz, neste município de Santo Antônio da Platina, realizada no âmbito do Programa Anual de Fiscalização PAF 2018. Requerimento número 339, do vereador Odemir Jacó, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que tome providências urgentes quanto às grades do bueiro, churrasqueira, instalada na rua Benedito Lúcio Machado, tendo em vista que a constante reclamação dos moradores daquela região a este vereador. É o que tínhamos, senhor presidente.
Inscrito no pequeno expediente, a vereadora Miriam.
Gostaria só de complementar o requerimento 337, em que a gente parabeniza todas essas entidades, o SRI, SEBRAE, SESI, SENAI, o Conselho de Inovação, Associação Comercial, FANORP e UNOPAR, porque a prova dessa união dessas entidades, o município de Santo Antônio da Platina, no programa Sinapse de Inovação, agora do governo do Paraná, ele ficou em primeiro lugar na apresentação de ideias inovadoras, com 37 ideias, o município que mais apresentou do Norte pioneiro, e do Norte nós só perdemos para Londrina. Então, mostra a dedicação, a união da Prefeitura Municipal, de todas essas entidades, para que o nosso município apareça em coisas positivas como a tecnologia e o empreendedorismo. Então, aqui eu gostaria do apoio para parabenizar todas essas pessoas e a administração no sentido de colocar o nosso município em destaque.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 04/2019 da mesa diretiva, que altera o artigo 36, caput, e os anexos 1 e 4 da lei municipal número 1424/2015, já aprovado em primeira votação com emenda. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado com emenda em segunda votação por 7-1. 6-1, porque está ausente o vereador Vermelho. Em discussão, o projeto de lei número 15/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a correção de erro material da lei municipal número 1772/2019, que institui o Conselho e o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Santo Antônio da Platina, já aprovada em primeira votação. Em votação, aliás, em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão Legislação fica dispensado a redação final. Em discussão, o projeto de lei complementar número 19/2019 do Executivo Municipal, que acrescenta o artigo 91B da Lei Municipal nos 02/93, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos municipais referente ao período aquisitivo de férias de servidor efetivo nomeado para exercer o cargo e comissão. Em discussão, em votação, com a palavra a vereadora Miriam.
Esse projeto visa só adequar, né, senhor presidente, a questão de quando um funcionário efetivo passa para o cargo comissionado, ele tem as suas férias suspensas e começa a contar um novo período no seu cargo comissionado. Então, apenas para regulamentar isso, para que não haja nenhum problema, conforme foi solicitado para que a Prefeitura fizesse. Então, tem nosso apoio.
Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei complementar aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei complementar número 20/2019 do Executivo Municipal, que acrescenta o artigo 91C da Lei Municipal no número 02/93, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos municipais referente à concessão de férias coletivas. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Eu não preciso. Projeto de lei complementar rejeitado por 5 votos. 4 contra 3. Maioria absoluta. Em discussão, o projeto de lei número 05/2019 do vereador Luiz Flávio Reinucci, Maiorque, que concede o título de cidadão benemérito de Santo Antônio da Pratina ao senhor Pedro Paulo Marques, sobrinho, pelo relevante serviço prestado ao nosso município. Em discussão, a palavra o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Eu gostaria de pedir o voto de vocês, nobres vereadores, para o Pedrão, nosso amigo Pedrão, homenageado, Pedro de Paula Marques Sobrinho, mais conhecido em nossa comunidade como Pedrão da Churrascaria. Nasceu 23 de julho de 1941, na cidade de Santo Antônio da Platina. Passou a sua infância e adolescência na zona rural desse município, mais precisamente no bairro Caxambu, onde trabalhou na lavoura. Aos 19 anos, trabalhou na agência do Banco do Brasil. No ano de 1975, iniciou seu trabalho como churrasqueiro na EFAP, no Clube Barril. Em 1986, montou a sua própria churrascaria, a Churrascaria do Pedrão, como todos conhecem. Marca registrada em todas as edições da EFAP, a nossa EFAP aqui em Santo Antônio da Platina. Também é conhecido como proprietário do Pedrão Buffet Grill. Todos conhecem também nessa casa. Também, para quem não sabe, ele é casado há 54 anos com a senhora Ana Fernandes Marques, com quem teve 6 filhos: José Carlos Marques, Claudinei Marques, já falecido, o Claudemir Marques, Claudir Marques, Claudecir Paulo Marques e Antônio Carlos Marques, também já falecido. O homenageado rege sua vida pelos princípios religiosos, sempre contribuindo e dedicando seu tempo de trabalho à igreja, pois sempre que necessário disponibiliza sua equipe de trabalho para a realização de eventos, jantares, em prol da comunidade religiosa. Então, senhores presidentes, senhores vereadores, peço o voto de cada um de vocês. Muito obrigado.
Conforme dispõe no artigo 257 do Regimento Interno, a votação para a outorga do título de cidadania benemérita será realizada por escrutínio secreto. Peço que cada vereador deposite seu voto na urna. Solicitamos. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em primeira votação por 8 votos com a ausência do vereador Vermelho. Esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Miriam Bônomo Montanheiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhor presidente, boa noite aos presentes e também aos ouvintes. Sempre tenho falado da questão da prevenção e gostaria de enfatizar que nós temos aí a campanha da febre amarela. É super importante que toda a população procure os postos de vacinação para fazerem uso desse mecanismo que nós temos para nos defender. Né? Levar a carteirinha, o cartão do SUS, então super importante, dia 19/6, Ribeirão Bonito, dia 26/6 também, 28/6, Conselheiro Zacarias, muito importante que todos os bairros, inclusive os bairros rurais, estejam sendo protegidos. Eu gostaria de destacar que o nosso secretário de Assistência Social esteve em Brasília semana passada, e esteve visitando o Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério das Cidades, para tomar providências e ver o andamento daquela questão da Sub-50, né, o programa Sub-50 lá no bairro João Furtado. E muito importante a gente estar a par disso, porque com essas mudanças governamentais, o que ele conseguiu saber do próprio Ministério, a coisa é tão séria naquele caso, que as informações apontam, olhem bem como as coisas são complexas, né? Consta nos relatos que 65% da obra está concluída e 95% já foi pago. A gravidade do assunto, né? E o Banco Cobanza, ele tem, que é o caso deste empreendimento, ele tem 8 mil unidades no Brasil a ser concluída, não são só as nossas, 8 mil. E também as outras entidades que têm alguns problemas, o Banco Cobanza foi o único que não aceitou assinar um termo de ajuste para recomeçar as obras. Então, estamos realmente com um caso complicado. Eles não assinaram, o que faz com que eles não participem da retomada de obras, pois eles não assinaram o referido termo. Então, o Ministério já pediu devolução do recurso junto ao Tesouro, mas até agora não teve nenhuma devolução. Então, o programa não tem ainda nenhum decreto ou portaria que faça com que tenha continuidade real hoje. E ficou registrado lá, no Ministério, o nosso caso. E eu acredito que, por mais que possa parecer pequeno, valeria a pena a gente fazer um documento desta casa, que todos nós assinássemos, e talvez juntar com mais alguma coisa da Prefeitura, talvez a gente fazer uma mobilização, enfim, para que a gente faça chegar documentos nossos lá no Ministério, porque nós temos que gritar, né? Então, eu acho que seria o caso da gente, pelo interesse da coletividade, que a gente pudesse fazer algum ofício requerendo, explicando e cobrando alguma atitude para que a gente possa tentar novamente, agora com esse novo ministério, com essa nova organização, porque o Ministério foi juntado, né, o antigo Ministério da Cidade teve uma mudança, tentando para que esse novo governo tome alguma providência e faça alguma coisa neste caso de mais concreto. Também eu gostaria de reforçar a nossa nosso orgulho, nossa alegria em Santo Antônio ter sido o segundo município com o maior número de ideias inovadoras da Regional Norte, o primeiro do Norte Pioneiro na Sinapse 2019. Ideias apresentadas, né? Hoje está saindo quais foram as ideias classificadas num edital que selecionará 100 projetos do Estado que receberão 40 mil cada um. Então, nós estamos aí nessa parada, nessa disputa saudável por boas coisas e o nosso município vai despontando com boas práticas, com coisas que nos fazem ter orgulho, né? Isso, nós estamos bem felizes mesmo com isso. Nós agradecemos a presença de todos e também só destacar o curso de associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e empoderamento das mulheres, que as mulheres da Copescard também receberam, também valorizando uma outra iniciativa do nosso município. É super importante que a gente esteja unido, unindo forças para que o nosso município esteja sempre aparecendo com boas práticas e boas políticas, que é o nosso maior objetivo, por isso nós estamos aqui ocupando este lugar nesta casa. Eu gostaria também de dizer que o Comitê Gestor Local continua trabalhando, é um grupo de pessoas trabalhando para que o ambiente de negócio da cidade seja melhorado. Agradecemos a presença aqui de um dos componentes, que está aqui conosco, Júlio, e que a gente possa valorizar os cidadãos que têm, junto com a gestão, trabalhado para que o nosso município possa despontar com a Sala do Empreendedor, com o Banco de Fomento e outras iniciativas para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Boa noite a todos e muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Rudinei Benedito Esteve. Rudi.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Ô, senhor presidente, eu vou pedir um requerimento aqui para o senhor prefeito Zezão, já que os maquinários estão sentindo a conselheiro Zacaria, e passar na Estrada Canaã para a gente também, que a Estrada Canaã está feia. E pedir um requerimento também que o mato lá na Conselheiro Zacaria, em volta da escola, está tampando as escolas. Eles ficam fazendo reunião enquanto o mato está tampando as escolas. Eu acho que eles têm que trabalhar. Reunião não vira nada, meu povo. Tem que trabalhar para o município. O que adianta vai lá e faz reunião e a escola está tampando de mato? É uma vergonha, né, seu vereador Genivaldo? E reforçar o pedido aqui também, os maquinários em Monte Real, que toda segunda-feira o Rudi está cobrando. Eles pensam que é para mim, não é para mim, é para a população de Monte Real. Eu não estou precisando de estrada. Agora a turma de Monte Real está. Toda segunda-feira eu peço e não vai. Então, seu prefeito Zezão, se você estiver escutando a sessão, é para o povo de Monte Real. Diz que vocês não me atendem, mas eu não quero ser atendido. Eu quero que o povo seja atendido de Monte Real, que está uma vergonha por lá. E por hoje é só. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Tchau, obrigado.
Com a palavra, Edson Muniz Gonçalves.
De vocês aí. Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, presidente plenário, povo eminente. Queria fazer um requerimento ao gerente da Copel, o Edson Bandeira, sobre um poste de iluminação na rua Vereador José Antunes Ferreira, para cima da mercearia do Calixto. Há uma semana atrás, o veículo veio a colidir com esse poste, danificando sua base. Estive com os moradores no local e realmente está esquisita a maneira que fizeram. Parece que colocaram um tipo de tipóia para prender a base. Então eu gostaria que o nosso gerente da Copel, Edson Bandeira, se manifestasse de como poderia resolver esse problema com essa comunidade. Queria me manifestar ao secretário de Obras do Panigada, que algum tempo atrás falei para ele sobre as calçadas da Avenida Frei Guilherme Maria, que não tem que ir acesso dos cadeirantes para se comoverem. Como há muitas clínicas nessa avenida, peço ao nosso secretário de obras que olhasse para esse problema, Na época foram feitos alguns ajustes, mas não terminaram. Gostaria que desse atenção para esse pedido. Boa noite, obrigado.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presença no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Primeiramente, gostaria de deixar gravado aqui nos anais da Câmara, senhor presidente. Os vereadores têm que respeitar mais essa presidência. Eu não estou vendo respeito aqui com essa presidência. Aconteceu com o jovem, com o nobre vereador que acabou de falar aqui. Então, a nossa mesa diretora pede respeito à nossa presidência. Bom, senhor presidente, vamos começar com coisa boa, né? Tivemos a grata alegria de receber hoje o nosso deputado federal, deputado Pedro Lupion, uma emenda impositiva que veio através do Ministério da Agricultura, a pedido dos vereadores Rudinei, do vereador Mineiro, do vereador Flavinho, do vereador Bochecha e do vereador Genivaldo. Em novembro, após as eleições de outubro, ele se comprometeu a viabilizar esse recurso e está aí, são R$500 mil para a agricultura. E nós ficamos contentes, onde estamos conversando com o pessoal ruralista, onde estamos colocando aqui um caminhão prancha com o Munk, ou sem o Munk, um distribuidor de calcário, um escarificador, uma niveladora 18 discos e uma retroescavadeira que vem a dar mais qualidade no trabalho dos nossos tão sofridos ruralistas. Então, a gente agradece aqui, os cinco vereadores agradecem pela belíssima emenda impositiva do deputado Pedro Lupion. Tá? Vereador Flavinho, parabéns. Vereador Bochecha, parabéns. Rude Mineiro, e me coloco aqui, também faço parte desse grupo e dessa emenda que o deputado trouxe para ajudar o nosso município de Santo Antônio da Platina. Senhor presidente, a gente tem visto reuniõezinhas para cá, reuniõezinhas para lá, mas tem que tomar muito cuidado com essas reuniõezinhas. Porque essas reuniõezinhas, ela é nada mais, nada menos que blá, blá, blá. Nós já estamos com 2 anos e meio de mandato, as obras não terminaram e o pessoal quer a pavimentação deles. Essa semana teve uma reunião lá no Conjunto Júnior Afonso, foram encher a cabeça do meu povo dizendo que vai fazer e não vai fazer, porque eu sei que não vai. O vereador foi lá, fez a reunião dele. Eu quero só que tome cuidado para não ficar enganando nosso povo, ficar iludindo nosso povo. São pessoas humildes que estão lá há mais de 30 anos esperando o tão sonhado asfalto. Aquele bairro, ele nasceu em 1985, o Conjunto de Júnior Afonso. Agora vocês acham que com 1 ano e meio o senhor prefeito vai lá fazer asfalto? Eu quero pedir para esse vereador que fez a reunião lá no Conjunto de Afonso passar lá o ano que vem, pertinho das eleições, pedir voto para ver se está asfaltado. E eu vou estar lá, viu? Então, eu acho que estão mentindo demais para o nosso povo e essas reuniões aí, eu vou ser bem sincero, não passa do papel. Entendeu? É só a canetada e a promessa. Estão fazendo campanha política antecipada e eu acho errado isso. Inclusive, achei bonito o nome que colocaram aqui, é Santo Antônio que temos, é Santo Antônio que queremos do plano diretor. Eu vou dizer a Santo Antônio que queremos. Eu vou dizer. Nós queremos a Santo Antônio, onde o pronto-socorro tenha médico para atender o nosso povo. Nós queremos que acabe com a fila das UBS. Nós queremos que o departamento de trânsito cuide do nosso trânsito, porque não está sendo cuidado. Nós queremos esgoto no João Furtado. Nós queremos asfalto no João Furtado. Nós queremos remédio no postinho de saúde. Isso é para ontem. Isso é para ontem, não é para 10 anos. Essa palavrinha, esse blá, 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 que vai na Platina, que vai em Conselheiro Zacarias, que vai no Monte Real ouvir as pessoas para fazer um projeto para 10 anos, enquanto nós estamos atrasados há 20, 30 anos. Nós precisamos é de imediato. Nós não temos que pensar em 10 anos, porque daqui a pouco esses vereadores poderão não estar aqui. Esse prefeito não vai estar aí. Ele não vai ser prefeito eterno. O mandato dele está acabando. Eu sinto muito, estão querendo enganar o nosso povo. Eu acho que não é com conversinha fiada que engana o nosso povo. Eu gostaria de pedir também a maior fiscalização da Secretaria de Obras. Eu, vereador Rude, tivemos lá no Aparecidinho 3 as pedras que estão colocando naquele bairro. Gente, não tem cabimento. O rolo que está passando não quebra, não quebra a pedra. Nós recebemos fotos, vídeos, áudios, semana inteira. E eu, vereador Rude, fomos atender a população lá. Infelizmente, precisa do seu secretário de obras fiscalizar a obra. Precisa colocar um fiscal da prefeitura para cuidar do cara que coloca para trabalhar com a máquina, para trabalhar com o rolo e parar de fazer campanha. Essa é que é a realidade. João Furtado, tivemos lá, para tampar uma valeta, colocaram os 3 caminhões de pedra. E lá vai eu, Rude, de novo. Só que os funcionários foram muito, muito atenciosos, nos ouviram lá e deram uma melhoradinha lá, mas precisa voltar e bater o rolo novamente. Fui procurado, pessoal, do Monte Real, vereador Rude. Ponte caindo, transporte escolar passa por essa ponte, nossas crianças correm o risco, é ali onde a ponte é sentido o sítio do seu Zizi. Nos procuraram, então não poderia deixar também de lembrar o Monte Real aqui. Monte das Oliveiras também tem pedido melhorias, infelizmente não tem sido atendido por esse tempo aí, mas a gente pede que vá lá, não vá pelo Genival, não vá pelo povo que está lá. Tá? Agora falar do João Furtado, a nobre vereadora comentou aqui, a gente fica triste mesmo com essa situação, mas a resposta da Coapar está nessa casa, já chegou. Eu estive pedindo essas respostas, infelizmente, vamos ter que apelar para o Ministério Público, para que alguma coisa se resolva, porque eu acho que o município não vai conseguir resolver e o prejuízo está sendo nosso. Tá? A Cobanza já levou o dinheiro. A Cobanza já colocou no bolso. E agora quem perdeu são os nossos 50 famílias que precisam de moradia. E a partir de agora também eu quero pedir mais moradia para o nosso município também. O senhor prefeito não trouxe uma casa para Santo Antônio da Platina. Casa para pessoas carentes. Entendeu? Casa para pessoa carente. Precisa de fazer um trabalho para trazer moradia. Lá em Curitiba tem projeto para moradia. Nós temos terreno abaixo também do João Furtado, que dá para construir moradia para o nosso povo. Nós precisamos ajudar o nosso povo, que tem gente que não tem condições de pagar um aluguel. Se pagar aluguel, água e luz, vai comer o quê? Então nós precisamos olhar bem mais para o nosso povo e largar de blá blá blá. Largar de fazer política antecipada com meia dúzia de pessoas. Não vai resolver o problema. É o que tínhamos para hoje. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Jefferson Vernier.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Difusora FM. Quero aqui falar um pouco a respeito do 66º Jogos Escolares Paranaense, que foi realizada a fase regional em Carlópolis. E fico feliz porque as equipes de Santo Antônio da Platina, os colégios, tiveram uma excelente participação. Quero aqui relatar as classificações das equipes, que eu acho importante que a comunidade saiba. O basquete masculino A, primeiro lugar ficou o Colégio Tia Ana Maria. Futsal feminino A, a classificação, o Rio Branco ficou em quinto lugar. Futsal feminino B, o Tiradentes ficou em quarto lugar. Lembrando que a categoria A é de 15 a 17 anos e a categoria B é de 12 a 14 anos. O futsal masculino A do Colégio Edite ficou em segundo lugar. O futsal masculino B, o Colégio Estadual Santa Terezinha em primeiro. A Escola Renascer, também no futsal masculino, ficou em segundo lugar. O tênis de mesa feminino A ficou o Colégio Baldino, em terceiro lugar. O tênis de mesa feminino B, primeiro lugar, o Colégio Estadual Santa Terezinha. O tênis de mesa masculino B, segundo lugar, o Colégio Estadual Baldino, do Amaral. O voleibol feminino A, quarto colocado, a Escola Santa Terezinha. O voleibol feminino B, o primeiro lugar, a Cazuxa, Colégio Cazuxa. O voleibol masculino A, o primeiro lugar, o Colégio Cazuxa. O voleibol masculino B, terceiro lugar, o Colégio Cazuxa. O xadrez masculino A, o primeiro lugar ficou o Colégio Santa Terezinha. Então ficou uma, duas, três, quatro, cinco, são seis classificações em primeiro lugar do nosso município, certo? E quero que posteriormente, e pedir um ofício parabenizando as escolas, o prefeito Hiroshi Kubo e sua equipe da Secretaria de Esporte de Carlópolis, pela excelente realização dos jogos, a chefe do núcleo também, a Ana Maria Molina, a equipe de esportes também, ofício de parabenizando pela organização, e quero aqui parabenizar os professores e atletas também, que tiveram esse sucesso nesses jogos. Lembrando que as equipes que se classificarem em primeiro lugar, estarão participando na cidade de Açaí, na fase macro-regional. Por isso que eu digo que investimento no esporte é muito importante, porque o esporte é uma ferramenta imprescindível no auxílio à educação, certo? E está acontecendo agora, em Conselheiro Zacarias, uma oficina comunitária no plano diretor, onde as pessoas podem dar sugestões, reivindicações, né, para esse plano diretor. Amanhã, das 8 horas até as 11 horas, vai ser aqui na Praça da Matriz, e das 16 às 18 horas, no Monte Real. E é muito importante a participação da comunidade, né, lembrando que as sugestões e reivindicações para esse plano diretor, que é diretriz para os próximos 10 anos. Esperamos que o Executivo possa, dentro desse período, fazer o máximo que for proposto nesse plano diretor. É o que eu tinha para hoje. Muito boa noite e que tenhamos uma semana de sucesso e que Deus nos abençoe.
Com a palavra, Luiz Flávio Reinucci Maiorc.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Eu gostaria de falar sobre Monte Real, como alguns vereadores falaram nessa noite. É triste, várias reclamações, não é um, dois moradores não, é bastante moradores do Monte Real. Em 2 anos e meio de administração, até agora eu vi um maquinário em peso no Monte Real apenas uma vez. Está triste as ruas, tá, olha, muita reclamação. Então, senhor prefeito, atenda o pessoal do Monte Real, que precisa, todos ali pagam seus impostos em dia, são todos parceiros da gente. Então, Monte Real pede socorro. Espero que o secretário de obra atenda os moradores lá do Monte Real, o senhor prefeito, que estão cobrando bastante. Não só lá no Monte Real, próximo ao Monte Real ali, o Araponguinha. Eu venho pedindo há tempos sobre a estrada do Araponguinha. Eu pedi a ponte do Araponguinha, falei várias vezes nessa casa, não fizeram a ponte, o pessoal de Jacarezinho da usina teve lá e fez. E esqueceram da ponte para o pessoal do Araponguinha. Daí agora, há pouco tempo, choveu novamente, eu achei que a estrada estava feita, que a prefeitura foi lá e fez. Achei, mas não foram, não fizeram a estrada do Araponguinha. Tem pessoa ali que semana retrasada que estava chovendo, precisou vir no médico, não teve condições, porque quando chove, vira um sabão. Então, senhor prefeito, senhor secretário, dê uma atenção também para os moradores lá do Araponguinha, eles merecem, todos são pessoas boas, também pagam seus impostos em dias, e até o momento senhor secretário não foi lá, não deu atenção. Na verdade, foram lá, eu fiquei sabendo. Andaram pegando a pedra lá do pessoal, arrumou as estradas em torno e não arrumou a estrada do Araponguim. Então, não sei o que está acontecendo, gostaria de cobrar novamente lá para o pessoal. Não só lá também, senhor presidente, eu tive reclamação hoje, lá na Colina Verde, lá na Rua das Margaridas, pedi uma atenção maior para o nosso secretário. Lá o pessoal está reclamando muito buraco ali, a estrada é de pedra, mas tem muito buraco ali, tem que fazer um novo empedramento ali e cobrar nossos responsáveis. Também não lá, a estrada ali também do Jorge Garrido, em frente à Associação da Princesa do Norte ali, aquela estrada ali, está triste, é fácil, é 3-4 caminhões de pedra resolve o problema, umas coisas simples que não está sendo feito. Eu não sei o que está acontecendo. Eu gostaria mais uma vez, faz 2 anos que eu tenho cobrado, alguns vereadores cobraram também nessa casa, e até agora não foi atendido o pedido. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para toda a população de Santo Antônio da Platina. E também gostaria, senhor presidente, hoje eu estive conversando com o meu amigo lá, Salvador, morador lá das casinhas, lá para baixo do Bela Manhã, ali no, mais conhecido como Cidade de Deus. Ali está acontecendo muito foco de dengue, um cheiro forte, por causa ali, está precisando de umas manilhas urgentes em torno ali. Pedir para o nosso secretário fazer uma visita lá, ver a situação que se encontra ali e que resolva o problema. Porque, pelo menos o que me falaram, nas gestões passadas as manilhas estavam lá e depois desapareceu. E eu vou correr atrás, ver se é verdade ou não, mas é o que me falaram hoje. Também gostaria de mandar um requerimento para os responsáveis, para o nosso prefeito, a nova vereadora deve saber como que está, deve estar a par, sobre o Hospital do Câncer, informações sobre o Hospital do Câncer. Também já se passaram 2 anos, até agora eu não, na verdade, eu não estou vendo nada, mas com certeza eu espero que o nosso prefeito está correndo atrás, ele não ia deixar uma oportunidade dessa passar, só se for... Não vou falar o nome, mas é que precisamos urgente. Espero que eles estejam correndo atrás, a nova vereadora também deve saber. Eu gostaria de informações que precisamos, a população está esperando a instalação do Hospital do Câncer em nossa cidade. Também fazer um requerimento, eu fui bastante cobrado, ali na questão ali da associação da prefeitura, à frente ali da associação, mandar um ofício para os responsáveis da associação da prefeitura, questão do Pingo de Ouro. Está muito grande, está atrapalhando o pessoal que vai trabalhar ali para a Rouprinha, ali naquela região, a calçada está estreita, por causa do Pingo de Ouro, está muito grande, e várias reclamações, até 2 senhoras me procurou, falou que à noite ela passa lá e tem medo de alguma pessoa estar no meio ali do Pingo de Ouro e animais ali que se encontram. Então, pedi para o responsável fazer o corte ali naquela região do Pingo de Ouro, na associação da prefeitura. E também... Eu não sei o que está acontecendo, é muita reclamação em cima de reclamações, e eu tive uma, a questão dos remédios. Está faltando remédio no postinho de saúde, está faltando um remédio no centro social, e o que está acontecendo, meu Deus? É saúde em nossa cidade, precisa de mais um médico, a gente cobra lá no pronto-socorro e não contrata mais um médico. Agora, remédio faltando também nos postinhos, eu fui prova disso. Eu levei um amigo nosso no postinho, não tinha remédio. Levei no centro social, também não conseguiu o remédio. E ele não tinha condições para pagar o remédio. E depois eu tive que tirar do bolso, porque ele não tem condições, mora de favor. Mas isso é um caso que a gente fica sabendo. E o resto da população que não tem condições de comprar um remédio? Como que fica? Está esquecido. O povo mais carente está esquecido. Então... Senhor prefeito, vamos resolver o problema da questão do remédio. Em nossa cidade, está uma pouca vergonha, muita reclamação em cima de reclamação. E não é eu que estou falando, é a população. E por hoje é só, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Convidamos o professor Rafael Ribas Galvão, do Instituto Federal do Paraná, campus de Jacarezinhos, Jacarezinho, para fazer uso da tribuna livre, com um tempo de 10 minutos para abordar os efeitos de contingenciamento no orçamento de Campos de Jacarezinho.
Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, população local, ouvintes da Rádio Difusora. Eu venho trazer algumas notícias em relação ao Instituto Federal do Paraná, Campos Jacarezinho. O Instituto Federal ele faz parte de uma rede federal de educação, de ensino médio, de ensino superior e pós-graduação, inaugurada em 2008 e que conta hoje com 625 campi espalhados pelo Paraná todo, pelo país todo. E aqui no Paraná nós estamos em 25 campi, o mais próximo que atende a nossa região é o campus aqui de Jacarezinho. Venho falar aqui na Câmara dos Vereadores e Santo Antônio da Platina porque 40% dos alunos atendidos pelo Instituto Federal do Paraná do campus Jacarezinho são cidadãos aqui de Santo Antônio da Platina. Além dos platinenses, nós atendemos também mais 11 municípios da região em nossos campos. Em 2010, esse campus foi inaugurado aqui na nossa região. Em 2015, a gente mudou o sistema de currículo do nosso ensino médio. E com isso, a gente teve um reconhecimento, levando um prêmio de inovação e criatividade do MEC, da época onde eles premiaram 70 escolas do país todo, e a nossa teve esse reconhecimento entre essas escolas. A partir desse reconhecimento, muita coisa boa começou a acontecer no nosso campus, atendendo a todos esses estudantes da nossa região. A primeira delas foi o fortalecimento de um reconhecimento internacional, pela rede chamada Escolas Transformadoras, que certifica 17 escolas em todo o país que têm essa proposta de inovação, de ensino inovador e de transformação social. E uma delas é o Instituto Federal do Paraná, do Campo Jacarezinho. Um ano depois, foi a rede mundial Ashoka, que tem um programa chamado Changing Makers Schools, de escolas transformadoras no mundo todo. São apenas 250 escolas no mundo com essa certificação e uma delas na nossa região, o Instituto Federal do Paraná, Campos Jacarezinho. Por ter esse reconhecimento nacional, nós também tivemos aí a gravação de dois documentários, um documentário chamado Sementes da Educação, que foi exibido no Canal Brasil, e outro documentário, Inovação e Transformação, exibido na GNT. Nos dois documentários específicos a respeito do trabalho que nós fazemos com os nossos alunos lá no Instituto Federal. Para finalizar, esse ano, a Fundação Telefônica classificou 7 escolas do país como as escolas mais inovadoras do país, e mais uma vez, o campus do Instituto Federal estava presente nessa listagem. Então é o trabalho sendo reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Também gostaria de divulgar alguns resultados dos nossos alunos. Nós temos praticamente 100% dos nossos alunos aprovados em universidades em cursos extremamente renomados. Nós tivemos um aluno que teve a maior pontuação nacional e foi representar a nossa região no Parlamento Brasileiro, num programa chamado Jovem Parlamentar. Nós tivemos uma aluna que foi classificada entre 18 mil inscritos, eles classificaram 50 alunos de ensino médio para ir aos Estados Unidos representar o Brasil num programa Jovens Embaixadores. É uma aluna de uma família extremamente carente, assim como boa parte dos nossos alunos. Gostaria de lembrar que 80% das vagas dos institutos federais são cotas sociais. Então, os institutos federais eles foram criados para atender a população mais pobre do nosso país em regiões com baixo IDH. Então, essa missão de transformar esses alunos, filhos da classe trabalhadora, em alunos premiados e que possam exercer sua função no mercado de trabalho ou galgar mais estudos dentro de uma graduação, esse é o nosso papel. infelizmente, isso tem sido prejudicado por alguns números. Aqui mostra também que o Campo Jacarezinho foi das quatro escolas convidadas pelo MEC. Eu estive no Senado Federal, estive na Câmara dos Deputados e no Ministério da Educação e Cultura para apresentar a proposta de currículo que nós temos aqui, já há quatro anos seguindo esse currículo. Então eu pude apresentar numa comissão mista para deputados e senadores, e a partir dessa apresentação nós tivemos o convite do MEC para que a gente faça parte do Guia de Implantação do Ensino Médio. Eles escolheram apenas quatro instituições de ensino para colocar nesse guia como modelo para a nova reformulação do ensino médio que está saindo a partir desse ano. E a gente se sente muito orgulhoso de o MEC ter escolhido uma escola da nossa região para que sirva de modelo para as outras instituições de ensino. Os números que eu venho trazer para os senhores são, infelizmente, números que nos preocupam muito. A gente teve aí um orçamento em 2014, ou seja, cinco anos atrás, de R$ 1.729.000 em 2014. Em 2015, mesmo com os cortes da época, esse orçamento chegou a quase R$ 2 milhões e vem diminuindo e tendo esses cortes, então, desde então, a não ser no ano de 2018. Agora, para 2019, um decreto presidencial fez com que cortássemos 36% do nosso orçamento, caindo para R$ 1.192.000 orçamento anual. Isso é menos 40% a menos do que nós tínhamos em 2014, sem contar a inflação da época, a inflação acumulada nesse período que beira aí a 30%. Então, é quase que 70% a menos de recurso se nós levarmos em consideração o ano 2014. E, além disso, então, nós sofremos agora um corte ainda maior. Nós tivemos aí, esse é o nosso plano de distribuição orçamentário, e percebam que desses 1.192.000, praticamente R$ 1 milhão fica somente com os terceirizados. São contratos que a gente tem para segurança, para limpeza do campus, para deslocamento. Então, esses contratos eles não podem ser mexidos dentro desse valor de corte. Eles devem ser mantidos. Da mesma forma, as despesas que nós temos com serviços, que são 22% do nosso orçamento. Então, sobraria para que a gente pudesse mexer em alguma coisa, tirar de algum lugar, somente no material permanente, no material de consumo e em diárias e locomoção. Essa seria a parte flexível do nosso orçamento, da qual a gente cortamos praticamente tudo. Sendo assim, se não mudar o cenário federal, se esse decreto for mantido e esse corte foi efetivado agora para o segundo semestre, nós teremos alguns prejuízos bastante preocupantes. Por exemplo, nós não teremos aquisição de nenhum material de consumo, de expediente, de limpeza e nem reagentes para os laboratórios até o final do ano. Não haverá a manutenção e nem a compra de novos equipamentos. Suspensão também da aquisição do nosso acervo bibliográfico. O MEC ele passa a cada dois anos nas universidades e ele vê se o acervo bibliográfico condiz com aquilo que está no programa do curso. E se esse acervo não for comprado, a nota, o conceito que nós temos junto ao MEC pode cair e, infelizmente, provavelmente, o nosso de curso de engenharia, que já tem dois anos, vai ser avaliado ano que vem, e, infelizmente, a gente vai perder um pouco o conceito por conta de não termos dinheiro para aquisição desses livros. A gente também tem uma redução do consumo de despesas com água, luz, telefone, internet e impressão, ou seja, nós estamos cortando tudo aquilo que é possível. Suspensão das viagens técnicas que já estavam programadas com professores e alunos. A suspensão do veículo oficial, nós estamos sem veículo e prova disso que hoje eu vim de Jacarezinho com o meu carro próprio, porque nós não temos mais veículo oficial. A suspensão da roçagem de 47 mil metros quadrados da área verde do campus, a suspensão de contratos e serviços de detetização, desratização, desinsetização e limpeza de caixa d'água, ou seja, os alunos vão ficar com o mato alto, sem conta de, sem praticamente água, sem a gente poder honrar com as contas mínimas do campus. Ou seja, está ficando inviável a gente tocar o Instituto Federal com esse orçamento que nós temos hoje. E para piorar a situação, nós ainda temos que, infelizmente, cortar 6 postos de trabalho. Então são 6 famílias a mais que entram na fila do desemprego por conta dos cortes na educação. O que eu gostaria de fazer é um apelo aos nobres vereadores, que com certeza têm contatos políticos em Brasília, para que a gente faça uma união, independente da postura do partido ou da postura ideológica, para que a gente possa pressionar os nossos deputados e reverter o cenário de cortes. Muito obrigado e desculpe extrapolar o meu tempo. Obrigado a todos. Não, a UEMP é estadual. Tudo bem. Alguma questão? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço e conto com o apoio de todos vocês pela educação do nosso país.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.